E no CBN Saúde hoje, a nossa conversa é sobre os problemas de audição. Meu entrevistado, o otorrino laringologista, o Dr. Jefferson Mendonça. E tem participação de ouvintes. Por exemplo, vamos começar aí pela nossa ouvinte, a Michele Pires, que diz o seguinte, ela tem a avó dela, que escuta mais e a situação é um pouco complicada, porque sempre temos que gritar para falar com a avó. Ela não escuta mais. Né? Isso incomoda, incomoda todo mundo. Mas ela não quer usar aparelhinho de surdez. Existe alguma outra solução?
Olha, primeiro assim, é interessante a gente saber se comunicar e como se relacionar com a pessoa que tem dificuldade auditiva. Muitas vezes falar alto não resolve muita coisa e até atrapalha mais ainda o relacionamento. Porque a pessoa que tem problema auditivo, no início, o principal sintoma é a dificuldade de compreensão. A pessoa está escutando o barulho, tá? Então, se a pessoa fala alto, ela continua não compreendendo e, além de tudo, ela vai ficar incomodada porque alguém está gritando com ela. Então, a maneira de se comunicar com um idoso que tem mais uma dificuldade auditiva é falar devagar, num tom de voz confortável, de frente para o indivíduo e falando de maneira devagar, articulando bem as palavras, num ambiente mais silencioso. Às vezes, só isso já vai melhorar o relacionamento e a comunicação.
Ou seja, aprender, inclusive para quem tem o problema, fazer aquela leitura labial, ajuda
isso,
bastante.
Isso, orientar a pessoa a fazer leitura labial.
A Suzana Santos, ela pergunta o seguinte, ela tem um bebê que não passou no teste da orelhinha e ela precisa fazer um implante coclear o mais rápido possível. Aí nós tínhamos até pensado nessa questão, aquela surdez que é herdada, que a pessoa já nasce com ela.
Sim.
A importância de tratar isso, doutor?
Sim, então, é um caso aí exemplificado pela ouvinte. O teste da orelhinha é um recurso importantíssimo porque consegue fazer o diagnóstico o mais rápido possível, porque ele é feito já no berçário. E se realmente for confirmado, o próximo passo, ela até já citou aí que já foi indicado implante coclear. Então, talvez ela já tenha passado pelo passo do diagnóstico mais completo, que é fazer mais alguns exames, além do teste da orelhinha, e confirmando o grau de surdez, né? O passo seguinte é já iniciar algum tipo de reabilitação com fonoaudiólogo e usando aparelho auditivo. A criança, a partir de 6 meses de idade, já pode usar aparelho auditivo, tá? Isso é importante. E se realmente não tiver uma resposta, aí a gente começa a indicar o implante coclear, que de preferência deve ser feito antes dos 2 anos de idade, para pegar a criança bem novinha e começar a estimular a audição dela precocemente, para que ela desenvolva toda a audição normal e consiga desenvolver a linguagem oral e a comunicação oral.
Porque a própria fala tem a ver tudo com a audição.
Sim, exatamente.
Se você não escutar,
exatamente.
Você não vai falar. Né? Aí nós temos um ouvinte, a Aparecida Jimenez. Ela não escuta nada de um dos ouvidos, mas do outro ela tem uma audição normal, razoável. Ela pergunta se ela pode colocar um implante coclear ao lado do surdo, se ela pode fazer isso ou não, que é uma discussão que nós fizemos aqui agora.
Nós já comentamos isso, que na Europa, não sei se nos Estados Unidos, mas na Europa acho que sim, já existem casos de implante coclear em surdez em um único ouvido, tendo outro ouvido com uma boa audição. No Brasil, nós temos a agência que controla aí os procedimentos médicos, ainda não é autorizado a realização disso, a não ser em nível de pesquisa. Então, no Brasil, a gente não tem autorização para fazer isso. Eu, particularmente, acho que é um pouco de exagero, mas cada caso é um caso, né? Na Europa já existem casos que o paciente fez e ficou satisfeito com o resultado, tá? Então, não é impossível, mas, por enquanto, no Brasil, não é autorizado.
Eu queria entender um pouco melhor isso. No Brasil, não é muito realizado, não é impossível, pode ser feito, mas existe uma orientação para não.
Isso.
E o senhor falou que é um pouco de exagero. O exagero que o senhor fala é exagero de impedir a pessoa de fazer a cirurgia... O exagero da pessoa querer fazer a cirurgia...
A pessoa, eu acho mais exagero na indicação do médico, a princípio, tá? Como a gente não tem essa rotina aqui, eu também não tenho experiência em implante coclear com surdez em um único ouvido. Mas eu acho que a indicação, se o paciente tem a surdez só de um lado e o outro lado permite que ele se comunique, se ele tem uma boa convivência, eu acho que fazer um procedimento que vai implantar um aparelho cirurgicamente, que tem um risco... ele vai conviver com um aparelho metálico que vai trazer algumas restrições em passar uma porta de banco, um raio-x de aeroporto, enfim, para quê? Para ter audição binaural, que a gente chama, audição bilateral, eu acho nesse sentido que eu estou falando em exagero. Nesse caso de surdez de um único ouvido, existem algumas outras soluções. Existem aparelhos que você põe no ouvido surdo e ele leva o som para o outro lado. Às vezes, de maneira, são tratamentos talvez menos agressivos do que o implante coclear e talvez também dê uma boa qualidade de vida para o indivíduo.
Aí o nosso ouvinte, o Renato Pinesso, ele pergunta o seguinte: quais são as diferenças entre os aparelhos auditivos? E ele pergunta sobre o implante coclear, a diferença entre os aparelhos normais.
É uma pergunta bem interessante. O aparelho auditivo convencional nada mais é do que um amplificador. Ele é um amplificador acústico. Ele capta o som e amplifica o som, ele aumenta o volume do som e manda lá para dentro. Agora, imagine uma pessoa que tenha um nível de audição praticamente zero, né? A pessoa que tem um nível de audição profundo, ou uma anacusia, que a gente chama que é audição zero, ele não escuta uma turbina de avião. Então, o que você vai amplificar? A minha voz que eu estou falando no seu tom aqui, ao som de uma turbina de avião, ele ainda não vai estar escutando. Então, não adianta usar um aparelho convencional um paciente que tem uma surdez num grau muito profundo, porque você pode aumentar, ele não vai escutar. O implante coclear é um outro princípio de tratamento. Ele capta o som e transforma o som em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos vão estimular o nervo auditivo. E aí o paciente passa a escutar. Então é uma diferença muito grande entre os dois métodos, né?
Enquanto que é um captador, um aumento do som, um amplificador, o outro está dentro do próprio aparelho auditivo.
Isso, isso. Na verdade, o implante coclear ele é considerado uma prótese sensorial. Ele é algumas pessoas chamam de ouvido biônico. Ele substitui o ouvido, né?
Aí o nosso ouvinte, o Saulo Martins, ele fala de um assunto polêmico. Muita gente conversa sobre isso, a tal da cera do ouvido. Ele pergunta que tem especialistas que dizem que a cera do ouvido até é benéfica, tem que deixar, e a gente tem, né, a higiene do ouvido. Inclusive a figura do cotonete aí, que é uma figura presente, de limpar o ouvido. Tá? Qual a verdade e os mitos nisso, doutor?
É interessante que a gente passa de um assunto assim tão complexo como implante coclear, que é uma tecnologia muito, né, de ponta, para falar de uma coisa tão simples, mas na verdade que é o cotidiano, que é a cera. Né? A cera ela é produzida no ouvido com uma intenção do organismo. Né? A pele do ouvido precisa de uma lubrificação, de uma impermeabilização que é exercida pelo cerume. Então ele não deve ser removido de forma ostensiva. A minha recomendação é que a gente remova só do ponto de vista cosmético, que é a cera que aparece. Isso você faz utilizando o dedo, auxiliado por um paninho, ou toalha de banho, enfim. E você remova até onde o dedo alcança. E daí, cosmeticamente, fica perfeito e você não vai remover o que está lá dentro, que tem a sua função, que não deve ser removida.
O Marcos Sonveso, ele diz o seguinte, ó. Ele tem um sobrinho que tem 22 anos de idade, ele é surdo de nascença. A cunhada dele teve rubéola na gravidez e na época se dizia que não tinha como resolver o problema de surdez do sobrinho dele. E aí ele pergunta, existe hoje uma cura para isso?
Bom, antes de mais nada, a rubéola é uma doença prevenível, né? Ela é passível de prevenção. Então, se a gestante faz um pré-natal, ela consegue prevenir esse tipo de situação, que é uma situação dramática. Né? Depois de instalada a surdez, até uma certa idade, o tratamento, se a surdez é em grau profundo, acometendo as duas orelhas, o tratamento é a reabilitação e talvez com implante coclear mesmo. Às vezes a surdez não é num grau tão grande e o tratamento é com reabilitação com aparelhos auditivos. Agora, medicação, né, ou algum tratamento, alguma cirurgia para recuperar a função auditiva num caso de rubéola, infelizmente ainda não existe. Tá?
A nossa conversa está sendo muito boa, dinâmica, com a série de dúvidas sendo tirada, por isso passou rápido. Vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho tem o terceiro bloco. Você pode continuar participando. DDD 44 9877 9550, nosso WhatsApp. Participe pelas redes sociais. Nosso último bloco, nosso tema é os custos do tratamento. Fala um pouco mais sobre o implante coclear. E como é que esse implante pode ser feito, né? Os problemas da cóclea, eles são variados, né? Não é exclusivamente um único problema. É o nosso tema no último bloco.